Estamos recebendo aqui agora o nosso diretor de jornalismo também que vai falar aqui, o Alexandre Nunes, e também a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que está fazendo uma visita juntamente com o nosso presidente e vice-prefeito de Cascavel, Renato Silva. Alexandre, tudo bem? Bom dia.
Bom dia você, Ed, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui do Bom Dia Cascavel, e nós continuamos, né, falando sobre temas importantes, tanto do cenário nacional, municipal, estadual, como é a característica da Rádio Colmeia. E nós estamos recebendo a Gleisi Helena Hoffmann, ela que é nascida em Curitiba no dia 6 de setembro de 1965, é filiada ao Partido dos Trabalhadores e atualmente exerce o mandato de deputada federal e presidente nacional do seu partido. Nas eleições de 2018, foi eleita deputada federal pelo Paraná, sendo a terceira mais votada do estado. Exerceu aí o mandato de senadora da República pelo estado do Paraná e foi líder do seu partido na bancada, deixando a representação após assumir a presidência do PT. Antes disso, foi diretora financeira da Itaipu Binacional e depois foi ainda ministra-chefe da Casa Civil no primeiro governo de Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014. Em 2016, presidiu a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e, em outubro do mesmo ano, foi eleita vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Parlamento do Mercosul. A deputada cumpre agenda na região oeste do estado nessa semana, dialogando com lideranças sindicais, militantes e visitando também assentamentos do Ministério Sem Terra, o MST. Deputada Gleisi, satisfação recebê-la. Seja bem-vinda à Rádio Colmeia.
Obrigada, bom dia Alexandre, bom dia Eden, bom dia a todos que estão nos ouvindo pela Colmeia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Deixar aqui meu abraço também para o Renato Silva, um grande amigo, e que agora é vice-prefeito de Cascavel. Desejar aí todo sucesso à frente da prefeitura.
Deputada, a gente teve aí uma narrativa que você deve ter acompanhado pelo país, que se construiu em torno de uma derrocada da esquerda brasileira. E mesmo com a derrota, a votação expressiva de Fernando Haddad nas eleições nacionais, e nós temos também aí nestas eleições às prefeituras digamos, um reposicionamento da esquerda. O Guilherme Boulos, do PSOL, chegando aí ao segundo turno da maior cidade do país. Tivemos a Manuela Dávila com uma grande votação também. A que você atribui esse novo momento dos partidos mais alinhados à esquerda do espectro político brasileiro nessas eleições?
Olha, Alexandre, a política é cíclica, né? Tem momentos em que uma determinada ideia, uma posição tem a relevância maior na sociedade e isso muda com a conjuntura, com o que está acontecendo. Eu acho que nas eleições de 2020 nós tivemos um pouco isso, né? Principalmente no segundo turno, onde teve uma unidade do campo progressista para disputar Porto Alegre no segundo turno, São Paulo, Belém, outras cidades que nós disputamos, inclusive com o PT encabeçando as disputas, como foi o caso de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que nós ganhamos a eleição com a Margarida. Enfim, então isso mostra o seguinte, que quem apostou que a esquerda estava morta, que não tinha posição, que não tinha condições de se recolocar, apostou errado. Como já fizeram várias apostas em relação ao PT, né? Que o PT sempre ia acabar, aliás, desde que nós nascemos. Está aqui a Gladys, nossa presidenta do PT, aqui de Cascavel, quero saudá-la, mas sempre foi assim. E ninguém pode determinar a morte desse ou daquele movimento, né? Porque a sociedade vai vivendo as suas contradições, os seus problemas, e quando tem o debate político, é o pessoal da esquerda que leva as propostas sociais, que defende o salário dos trabalhadores, que defende os direitos das pessoas, que defende as políticas sociais, né? O pessoal da direita geralmente defende o mercado, defende a parte financeira, mas quem defende o povo mesmo é o pessoal da esquerda. Então isso tem muito peso quando você começa a ter crise na sociedade, que é o que está acontecendo agora.
Deputada, a gente tem aqui alguns dados. O PT, ele aumentou, né, o número de prefeituras nesta eleição que ocorreu aí em 2020 aqui no estado do Paraná, saindo de 7 para 8 prefeituras neste ano. Agora, pelo Brasil, o número de prefeituras, não só do PT, mas de partidos tradicionais, né? Como o PSDB, por exemplo, que foi de 785 para 512, o MDB, que passou de 1.035 no primeiro turno para 774, e o PT, que tinha 254, foi para 179. Nós temos aí o Democratas, que passou de 266 para 459, o PP de 495 para 682. Essa é uma análise aí que compara dados, então, do primeiro turno, 2016-2020. Existe uma causa para a ascensão desses partidos, como o PP e também o Democratas?
Acho que duas coisas. A primeira, em relação à ascensão desse chamado núcleo do Centrão, está muito ligada ao posicionamento governista deles, né? Na pandemia agora, teve muita liberação de recursos, porque teve o orçamento de guerra, que nós excepcionalizamos o orçamento da União para poder passar dinheiro para estados e municípios. E por ser base do governo, esses partidos, esses parlamentares acabaram fazendo essa relação. Então, o governo acabou dirigindo mais recurso para a sua base eleitoral. Então, muito dinheiro, né, indo para prefeituras, para deputados da base eleitoral do governo. Tanto que o índice de reeleição, Alexandre, nessa eleição de 2020 foi de 63%, contra 45% em 2016. Ou seja, prefeitos que estavam mal avaliados pelos recursos liberados conseguiram melhorar sua avaliação. Teve prefeito fazendo asfalto com dinheiro do Covid. Era dinheiro para a saúde, foi liberado, o cara foi lá e fez asfalto, colocou cascalho na estrada, e aí foi e melhorou a sua visão. A outra coisa, em relação à própria pandemia mesmo, que limitou a campanha. Veja, a esquerda e nós do PT principalmente, estamos acostumados sempre a fazer campanha na rua, campanha falando com o povo, falando com as pessoas, reunindo gente, fazendo manifestação. Não pudemos sair, nós tínhamos que fazer campanha pela internet, que não era a nossa expertise, né? Esses outros partidos fazem uma forma de campanha diferente, né? Tem mais recurso, além do fundo eleitoral, eles mesmos têm mais recurso pessoalmente, então isso teve impacto. Acho que essas duas coisas contribuíram muito para esse resultado.
Deputada Gleisi, a gente não poderia deixar de falar também em relação à eleição que nós teremos para a presidência da Câmara. É um momento que nós podemos colocar aí como decisivo, né? Entre o Baleia Rossi e também o deputado Lira. E essas eleições, o Baleia Rossi deve ter o apoio do PT, se confirma isso. E o Baleia Rossi, lembrando que também ele pertence ao MDB de São Paulo, e ele participou daquele movimento do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Seria uma incoerência também, um apoio ao Baleia, deputada Gleisi?
Não, o Baleia participou do golpe, sim, tanto ele como o Rodrigo Maia, essa turma que está lá, aliás, foram um dos condutores do golpe, né? Apoiaram o Temer e apoiaram o Bolsonaro. E agora estão vendo o que está acontecendo. E tem um racha na base do sistema, ou seja, essa parte aí de Baleia, de Rodrigo Maia, que apoiaram, começaram a rachar com uma outra parte. A
descer,
né,
do barco, digamos.
Estão vendo que o governo não tem condições de tocar o país, né? E durante esses dois anos aconteceram muitas contradições entre eles. E muitas vezes esse pessoal teve em pautas do nosso lado, defendendo o nosso posicionamento. Foi assim na questão do Fundeb, foi assim na questão da renda emergencial, quando nós aprovamos, foi assim nos recursos para a saúde, no orçamento de guerra, foi assim impedindo, por exemplo, que se votasse aquele projeto esdrúxulo chamado Escola Sem Partido, impedindo que se votasse projetos que atacassem os direitos e garantias individuais, na defesa do meio ambiente, enfim, então algumas pautas que o Bolsonaro atacava, né, para desestabilizar, essa parte aí, que participou do golpe lá atrás, começou a rachar com ele. Bom, o que que nós avaliamos agora na mesa? Nós não temos força para eleger um presidente de mesa. Todos os partidos de oposição juntos somam 132 deputados. A casa tem 518. Vai ganhar um desses dois, ou o Lira ou o Baleia. Então, o que que nós avaliamos? Que fazer um acordo pontual. Então, é melhor agora derrotar o candidato Bolsonaro, deixar que um que seja menos ruim, né, do que do Bolsonaro possa ir para a mesa, que tenha compromisso com algumas coisas mínimas. Nós fizemos uma pauta de compromisso, que tenha respeito com a atuação da oposição e que a gente possa ocupar os espaços que a gente tem direito na casa. Pelo menos a gente ganha um terreno para continuar a luta.
E falando em continuidade, né? Muito se pergunta, eu acho que é uma das grandes questões para o eleitor brasileiro em relação à eleição de 2022. Se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele teria essa viabilidade jurídica e política de participar desta eleição de 2022. E já deixando aqui em aberto outra pergunta, deputada, se ele não tiver essa possibilidade, existe a possibilidade do PT apoiar um partido que não esteja dentro aí do próprio partido, como o Guilherme Boulos, por exemplo, que se cogitou pela votação que fez em São Paulo, existe essa possibilidade ou o PT lançará um candidato próprio à presidência?
Bom, é cedo ainda para falar da eleição de 22, né? Tem todo 21 para passar. Mas, assim, viabilidade política o Lula tem, com certeza. Eu acho que é uma grande liderança do Brasil. O povo reconhece o Lula, sabe que ele foi um excelente presidente, tem carinho por ele. Eu não tenho dúvidas que seria o melhor candidato para a gente apresentar. Nós dependemos agora da viabilidade jurídica, né? Tá o HC lá, aquele habeas corpus contra o Sérgio Moro, né? Que é para anular a sentença que foi dada, aquela sentença injusta que foi dada condenando o Lula. Já tem provas de sobra contra o Sérgio Moro, né? Da forma como ele encaminhou o processo, da politização, do lado que ele tomou. Mas nós dependemos que o Supremo paute. O ministro Gilmar Mendes disse que iria pautar ainda nesse primeiro semestre. Em acontecendo isso e o Lula resgatando seus direitos políticos, nós gostaríamos muito que ele fosse candidato. Obviamente que depende dele, né? E se ele não for, o PT tem outros nomes. O Fernando Haddad, os nossos governadores, o Rui Costa, o Camilo Santana, o Wellington Dias, né? Os governadores do Nordeste. Mas nós queremos também conversar com os outros partidos de oposição. E temos feito isso lá no Congresso Nacional, né? Atuado em conjunto com PDT, PSB, PCdoB, com o PSOL, a Rede, para que a gente possa fazer uma frente. Então, para fazer isso, nós não podemos começar essa discussão falando de nomes. Nós temos que falar sobre um projeto. Qual é o projeto mínimo que nós queremos para o Brasil que une esse campo? Né? Porque hoje tem três campos grandes na política. O bolsonarismo, que é a extrema direita, a direita liberal, que é esse pessoal aí, né, do Rodrigo Maia, da Dória, Rossi. Tá? Isso, Rossi, Huck, essas coisas que vão surgindo, e o campo da esquerda e da centro-esquerda. Então, esses três campos, eu acho que vão apresentar a sociedade alternativas. Pode ser que não consigam unificar nomes, né, tirando o campo do Bolsonaro, que é ele, a direita liberal também discute nomes, assim como no campo da esquerda. Mas eu acho que se a gente tiver um projeto para o país, claro, a gente consegue fazer uma agregação. E nunca, o PT nunca vetou nada, nunca se indisponibilizou com nada, ou seja, se precisar fazer uma composição, nós estamos abertos a isso.
Deputada, e falando ainda em projetos sociais, quando o PT assumiu o poder lá com o presidente Lula, né, venceu as eleições, havia uma grande expectativa, você visitou até o MST, os assentamentos, sim, os acampamentos, né, do Ministério Sem Terra, havia uma grande expectativa de uma ampla reforma agrária. Essa reforma, ela foi, de certa forma, frustrada, você, na sua concepção, ou foi avançado até onde poderia, ou havia mais campo para isso? Qual é a sua visão em relação a isso, deputado?
Nós avançamos muito. Foram nos nossos governos um momento de maior assentamento, assim, a maior quantidade de terra colocada à disposição para assentamentos do MST. Foram 54 milhões de hectares. A gente não teve isso na história. Então, foi o momento em que mais avançamos para regularização, assentamentos, desapropriação de áreas para a reforma agrária. Nós temos um problema, que é o índice de produtividade da terra, que faz com que a gente não consiga, inclusive, avançar em processos de desapropriação, mesmo a terra não estando sendo utilizada para produção, porque o índice de produtividade no Brasil hoje é muito baixo. Então, ele protege, né, as terras que não estão produzindo. Tem um nível, e a gente tem que lutar para mudar isso no Congresso Nacional, para poder fazer o processo de forma legalizada, ou seja, a União tem que desapropriar e tem que fazer. Então, tem que avançar nisso. A reforma agrária é essencial para a produção de comida. Ontem eu fui ali no nosso na comunidade do MST, no Nova Semente, que é uma comunidade nova de 3 anos, mas assim, a produção que eles têm é lindo, entendeu? A mesa farta, com um monte de produtos que as famílias têm ali, as coisas que fazem, fazem o queijo, fazem o pão, ou seja, é a produção de comida. E num momento em que nós estamos com um problema de comida no Brasil, tem uma escassez de comida, porque a agricultura familiar, os assentamentos não estão recebendo recursos, não estão recebendo ajuda, não tem mais aquele financiamento que tinha com o Pronaf, ou seja, mudou tudo. Então, quem que vai produzir comida? Quem planta soja não vai produzir. Plantador de soja planta soja para exportar para a China. É essa a lógica. Então, tudo bem, tem que continuar exportando, mas se nós não tiver um projeto de segurança alimentar, nós vamos passar fome. Não é só por falta de renda, né? Por falta de alimento na mesa. Então, a gente tem que estimular e a reforma agrária tem que acontecer. E nós temos que mudar o índice de produtividade da terra para a gente poder avançar.
Deputada, agora falando também em relação ao nosso cenário municipal, recentemente nós tivemos aqui 2 mulheres eleitas para a Câmara Municipal, para para o Legislativo Municipal. Falando sobre essa pauta também da mulher na política, como você enxerga a participação feminina, tem aumentado, né, dentro também do Partido dos Trabalhadores, como está essa movimentação? As mulheres estão mais atuantes na sua visão, deputada?
Olha, eu quero começar cumprimentando aí a companheira Lilian, né, que foi eleita nossa vereadora pelo PT. Está avançando, acho que muito devagar, né? Muito devagar. Mesmo com as cotas, mesmo com os recursos do fundo partidário, ainda tem muita dificuldade. Porque os partidos, via de regra, não estimulam as mulheres. Que política é ocupação de espaço. Então, ao você estimular a participação do outro, há uma disputa do espaço que está colocado. Então, os partidos meio que vão levando as coisas. Ah, tem que pôr dinheiro para a mulher? Põe, mas não estimula muito a candidatura, não prepara antes, porque você lançar a candidatura não é você preparar a liderança na hora. Você ter um processo, né, de preparação. Eu acho que no PT a gente está conseguindo avançar mais. Nós lançamos um projeto lá atrás chamado Elas por Elas, que é um projeto focado para preparar as mulheres do PT para a disputa política e para a vida partidária também, né? Então a gente tem curso de formação na área de comunicação, é muito legal. Tem uma vida ativa com as mulheres aí durante todo o processo e não só no momento de eleição. Então isso faz com que a gente tenha uma participação maior, né? Tanto que na Câmara Federal, proporcionalmente, a nossa bancada é a que mais tem mulheres.
Deputada, uma última pergunta aqui, mas em relação a um tema que já é recorrente, mas a gente não pode deixar de fazer. Eu gostaria de saber a sua avaliação sobre a condução do governo Jair Bolsonaro em relação à pandemia de Covid-19, que nós vivemos aí, claro, no mundo todo, mas em especial aqui no Brasil, mais de 200 mil mortes. E se você acha que, com essas investigações, né, se a senhora acha que o presidente pode realmente sofrer um processo de impedimento, se isso pode se concretizar, qual é a visão que o Partido dos Trabalhadores e a deputada Gleisi Hoffmann têm a respeito desses temas?
Olha, nós avaliamos que a condução do Bolsonaro na crise da pandemia é catastrófica. E não é por incompetência ou ignorância, não. É deliberada. Ele quis fazer isso. Tem um estudo do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da USP, em que eles fizeram um levantamento, Alexandre, de todos os atos do Bolsonaro. Medidas provisórias, portarias, decretos, o posicionamento dele, as falas, e chegar na constatação de que o governo fez uma ação deliberada para colocar o povo a favor do vírus, então o vírus, para o vírus disseminar. Era aquela tese da imunização do rebanho que o Bolsonaro usava. Não, todo mundo se contata com o vírus, vai chegar num momento que para e a gente salva a economia. Ele não salvou a economia, jogou isso, né, de forma desarticulada com os estados, não protegeu, e hoje a gente tem essa catástrofe. E agora, com essa variante do vírus, pode piorar. Então, nós avaliamos que Bolsonaro comete crime, um dos mais graves crimes contra a Constituição, que é o crime contra a saúde pública e a vida das pessoas. Por isso, a gente apresentou esse último pedido de impeachment. São 15 crimes que nós listamos, e foram deliberados. O fato dele andar sem máscara, estimular as pessoas a sair, estar em aglomeração, dizer que era uma gripezinha, dizer que a cloroquina salvava, né, desfazer da vacina, dizendo que as pessoas iam virar jacaré, agora não conseguimos nem vacina para vacinar o povo. Ou seja, um presidente, ele desdenhou, ele levou o povo a essa tragédia. Se ele continuar, nós não conseguimos sair daí. porque ele é o foco da crise. Toda vez que a gente consegue acertar um pouquinho entre o Congresso, entre estados e municípios, ele vem e faz alguma coisa. Então, como é o Ministério da Saúde também? Deixar faltar oxigênio, gente. Oxigênio é insumo básico hospitalar, não podia faltar. E agora faltando, nós temos uma fábrica aqui no Paraná, não sei se vocês sabem.
São Miguel.
Tem um hospital aqui que fabrica, em São Miguel, que fabrica oxigênio. Mas nós temos uma fábrica em Araucária, que é a Fafem, que é a fábrica de fertilizantes da Petrobras, que no processo, que está fechada, mas no processo de fabricação da amônia, que é um insumo importante para o fertilizante, quando você faz uma alteração desse processo, produz oxigênio. Ela tem capacidade de produzir 30 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. E está fechada a fábrica. Quer dizer, tinha que chamar todo mundo lá, abrir a fábrica e dizer, porque as empresas estão dizendo, vai faltar oxigênio, a coisa vai piorar. Então, essa falta de tomar medidas e ter iniciativa de articular é uma coisa muito triste. Por isso, a gente defende o impeachment.
Deputada Gleisi, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na Rádio Colmeia, né, por sanar aqui as dúvidas que, sem dúvida, o público que está nos ouvindo nesse momento, os nossos ouvintes têm a curiosidade de saber as demandas do nosso país também. Eu gostaria de deixar o espaço aberto aqui, se há mais alguma coisa que a deputada gostaria de salientar aos nossos ouvintes.
Eu queria falar só mais duas coisas, né? Primeiro, é saudar todos que estão nos ouvindo, dizer que a minha preocupação com a questão da saúde é grande e a gente tem, nas emendas parlamentares que eu tenho direito, destinados recursos quase que exclusivamente para a saúde e para ajudar os municípios, né? Então, eu queria dizer aqui para o povo de Cascavel que agora, esse ano, a gente dirigiu para cá R$550 mil para atender a saúde, né? Conversamos com o pessoal aqui, com Paulo Porto, que era nosso vereador, e agora final do ano também, com o próprio prefeito, para que viesse dinheiro para cá e ajudasse a população na saúde. Então, eu tenho sempre procurado destinar as coisas para onde mais precisa. E a segunda, dizer que eu estou junto com o povo nessa luta em relação ao pedágio. Nós não podemos permitir que, com esse discursinho que vai abaixar o preço do pedágio, vai aumentar o número de praças e vão fazer pedágio por outorga. Não pode. Nós estamos conseguindo fazer licitação agora, Alexandre, porque nós fizemos uma briga no Tribunal de Contas da União. Quando eu iniciei meu mandato de senadora, entramos com um processo para impedir que os pedágios fossem prorrogados, porque era isso que queria, na época era o Beto Richa, queriam prorrogar os contratos de pedágio. Eu entrei com a representação, o Ministério Público do Tribunal de Contas fez todo o processo e deliberou que tinha que ter nova licitação, porque os preços do pedágio são exorbitantes. E agora nós não podemos aceitar que vai ter nova licitação e eles vão colocar mais praça de pedágio, porque aí diminui a quantidade, o valor, mas aumenta a quantidade de cobrança, e vão fazer por outorga, por quem paga mais para o Estado. Isso é um escândalo. Nós vamos continuar com o pedágio alto. Então tem que fazer uma luta, eu quero me colocar à disposição, meu mandato está à disposição, a gente tem acompanhado esse tema.
Deputada, muito obrigado pela sua presença na Rádio Colmeia e seja sempre bem-vinda aqui aos nossos microfones.
Obrigada, Alexandre, obrigada, Éden, obrigada a todos que estão nos ouvindo aí, um grande abraço para vocês.
Eu conversei com a deputada federal Gleisi Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores, Ed Júnior.
Ok. Obrigado, Alexandre, obrigado a deputada federal Gleisi Hoffmann, obrigado também a presidente do PT local, a Gladys, também obrigado pela presença aqui, é sempre um prazer receber vocês aqui, tá certo? Fique sempre, a Colmeia está sempre à disposição.